Estava por dias o início do Bons Sons. Não fosse a pandemia, a aldeia de 100 soldos em Tomar estaria cheia de gente. Ora, este ano a pandemia trocou as voltas ao festival, mas não totalmente. Afinal, há atividades programadas na aldeia e concertos online. Hoje convidámos o diretor artístico do Bons Sons, o Miguel Atalaia, que se junta a nós. Miguel, bem-vindo. Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Olá, Miguel.
Obrigado.
Oh, Miguel, eu imagino isto foram meses e meses a pensar como é que iam dar a volta a tudo isto, não?
Sim, é verdade. E na verdade isto é uma volta, é a volta possível. É tentarmos fazer dentro das condições que existem neste momento e estão a acontecer no país. É tentarmos perceber como é que conseguimos gerir e como é que conseguimos manter uma comunidade, apesar de tudo, envolvida nas questões do festival e envolvida nos sons. E portanto, sim, temos pensado muito. As coisas têm que ser muito controladas, como é óbvio. Obrigamos a isso e queremos muito fazê-lo, apesar de tudo.
Claro, já vamos falar um bocadinho da programação que começa no dia 14, não é assim? Já vamos falar disso. Mas eu gostava que, para quem nunca foi ao Bons Sons, eu acho que isto só se percebe lá estando, mas eu gostava que me contasse um bocadinho desta envolvência muito especial que existe com a aldeia de 100 soldos. Eu imagino que não era uma alternativa não fazer nada também por causa das pessoas, não é?
Sim, é verdade, as pessoas estão no sítio onde criam o Bons Sons, não é? O Bons Sons é criado pela aldeia, essa talvez é a marca mais significativa, mais distinta daquilo que é o Bons Sons e que é o projeto, e que ali é esta lógica da aldeia, ali é o voluntariado, ali há a música portuguesa, exclusivamente música portuguesa, e no fundo esta tríade é aquilo que consegue complementar um Bons Sons distinto daquilo que são outros festivais. Para nós era super importante fazer alguma coisa, era super importante finalizarmos as datas previstas para este ano, dizer às pessoas que estamos bem, que estamos ativos, que podemos continuar a fazer alguma coisa. Porque o Bons Sons tem muito esta lógica, portanto as pessoas continuam na aldeia, continuam ali. Claro que vão dizendo com alguma piada que este ano não há Bons Sons, é um ano em que eu tiro férias, é verdade. Mas por outro lado, também deixa uma pena enorme, não é? E as conversas que se cruzam na aldeia são mesmo sobre a não existência de Bons Sons e a saudade imensa e o desejo de que as coisas voltem ao normal para
Miguel, falavas dessa questão das pessoas dizerem quase por piada que este é o ano que tiram férias, porque a Ana já perguntava sobre isso. Há verdadeiramente aqui uma grande envolvência da aldeia com o festival. Eu, uma altura, ouvi até uma entrevista do Luís Ferreira, que estava a dirigir o festival antes de ti, penso eu. Ouvi uma entrevista em que ele falava até das próprias crianças que até tiravam curso já a pensar em possibilidades de trabalho no próprio festival, que as gerações mais velhas que se sentiam completamente envolvidas neste festival dentro da aldeia que é de todos e que passou a ser de muitos mais. Conta-nos um bocadinho mais sobre isso. Como é que um festival toma conta de uma aldeia, ou como é que uma aldeia se apropria de um festival, e como é que é esta parceria e, no fundo, este festival que é de muita gente?
Sim, no fundo o Bons Sons é uma, eu diria que é uma criação coletiva, não é? É uma criação de uma comunidade, uma aldeia que conseguiu a determinado momento perceber que, independentemente das diferenças que existem, e inevitavelmente entre as pessoas, mas há um propósito comum, que é o de estarmos juntos, e é o de estarmos juntos a criar alguma coisa. E isso foi determinante para o começo. Depois acho que nos fomos apercebendo a pouco e pouco que as coisas, que esta mensagem de comunidade, esta mensagem de interajuda, esta mensagem de estarmos todos juntos a fazer alguma coisa, era de alguma forma também atrativa para quem quisesse vir viver à aldeia e estar connosco. E no fundo o Bons Sons foi um bocadinho crescendo assim. Nós começámos a ter muita gente. Isto é feito por 400 voluntários da aldeia. A aldeia tem 600, 700 pessoas. E aqueles que não são, digamos assim, voluntários oficiais, se calhar são uma ou outra mãe que está em casa a fazer a comida, porque o marido e o filho e a filha estão a fazer turnos para que as coisas aconteçam. Portanto, é um envolvimento total. E, na verdade, toca a todas as faixas etárias. São desde as senhoras que fazem o merchandising e que fazem as tichas e têm 80, 70, 80 anos, até aos miúdos muito pequenos que fazem tarefas e são tarefeiros e fazem pequenos recados e andam pela aldeia e fazem visitas guiadas. E, na verdade, isso depois determina também, como dizia, e bem, isso determina também a forma como as pessoas depois querem estar na vida e aquilo que querem fazer e aquilo que querem criar. Há, na verdade, uma geração dos 20 anos, 30 anos, que já está muito moldada até profissionalmente para estas áreas mais artísticas, mais na área da comunicação, mais na área dos palcos, mais na área das bandas, que vão de alguma forma bebendo esta influência que é de termos um festival sendo construído por toda a gente.
Portanto, e é uma geração que, independentemente de viver ou não em sem soldos, que continua regularmente a preocupar-se e a querer saber da vida da aldeia.
Sim, absolutamente. Quer dizer, quase que há uma... Há as pessoas residentes e há muita gente a voltar para a aldeia, há muita gente a voltar para a escola de sem soldos, que aqui há uns anos passava por algumas dificuldades. Neste momento está muito mais estável em termos de número de crianças. Há muita gente a regressar, mas também há muita gente fora, mas continua com um vínculo muito, muito grande. No fundo, a direção da associação, que neste caso eu presido, o SCOX, e que no fundo dinamiza esta organização coletiva e organização comunitária.
Estás a falar, é o Sport Clube Operário de Sem Soldos.
Exatamente, é composto, no fundo é uma associação juvenil, é composto por 27 jovens, e alguns estão fora, outros estão dentro, mas tentam sempre dar o seu tempo, de uma forma voluntária, no máximo, para que as coisas continuem a acontecer. Não é só Bons Sons, nós fazemos cerca de 40, 50 eventos anualmente. O Bons Sons, claro, que é aquela, é no fundo o projeto mais significativo, num envolvimento mais transversal e que traz muita gente, evidentemente.
E Miguel, em relação a números, aqui de forma mais concreta, como é que isto afetou a economia local? Vocês já têm um cálculo?
Não, eu julgo que nós não nos debruçámos assim tanto sobre a questão do cálculo. Houve impactos significativos, há números que não vale a pena fazer muitas contas. Mas houve, claro, resultados, impactos significativos no comércio local, porque na verdade o Bolsonaro era uma lufada de ar fresco para os pequenos negócios, para as lojas, para os cafés. Significava sempre uma lufada de ar fresco para a sustentabilidade desse tipo de negócios. E depois, claro, na nossa associação, que já é uma associação que desde 2006 está talhada e está organizada e preparada de alguma forma para a existência de bons sons, de repente não tem bons sons. E isso, acomodar isso não é fácil, claro que tem que fazer com muita criatividade, muita ginástica, mas claro, perspectivamos um ano que em 2021 consiga de alguma forma colmatar este impacto significativo que agora sentimos.
Claro, o impacto que, não havendo esse número concreto, é definitivamente grande. Vamos falar da programação, então, aquilo que vocês vão fazer, quase não em substituição, mas para continuar a alimentar esta ideia. Portanto, vão ter atividades no local e vão ter também concertos online.
Uhum. Sim, aquilo que nós quisemos, basicamente, foi, de alguma forma, lembrar o Bons Sons para as pessoas da aldeia que criam todos os anos, mas também para as pessoas que nos visitam. E são, no fundo, programações que acontecem de forma paralela, ou seja, há as questões, há a programação streaming, através dos concertos e duas conversas que vão acontecer na aldeia, e depois há a programação no local, que é para habitantes sem soldos, para pessoas que estejam muito próximas, pessoas que, de alguma forma, são, no fundo, os criadores do festival, e, no fundo, ali é esta lógica de, ok, vamos começar a pensar e a criar os bons sons do próximo ano, vamos fazer oficinas criativas, vamos fazer oficinas mais ligadas à reflexão, perceber como é que os bons sons do próximo ano será, envolvendo as pessoas da aldeia nessa construção, que é sempre muito, muito importante, até em termos de dinâmica comunitária. E depois sim, há alguns eventos pontuais via streaming, e portanto, para deixar claro, a nossa intenção não é trazer pessoas a sem soldos nestas datas, temos que deixar para o ano, ainda não é seguro fazê-lo, ainda não é seguro habitar a aldeia nos moldes tradicionais. Portanto, temos muitas pessoas que nos acompanham em casa, e depois sim, há uma programação muito dedicada para as pessoas da aldeia, que passa por lógicas de criação e de reflexão sobre aquilo que será o Bons Sons do próximo ano. Portanto, no fundo, isto está organizado em uma sexta, que dá o pontapé de saída, e três sábados. Temos passeios interpretativos numa lógica de reconhecimento do património natural que existe na aldeia, através de parcerias com uma associação chamada 30 por uma linha, que já seria programada para o Bons Sons 2020, que agora ainda assim mantém-se connosco. Depois temos outras oficinas, também já no sábado, que têm exatamente a lógica do bem viver a biodiversidade na aldeia. Existem oficinas ligadas à costura e à criação de produtos e de merchandising para pensar no Bons Sons 2021. Há um conceito de streaming de Bia Maria, aliás, nos três sábados em três concertos via streaming, Bia Maria, Real Divers e André Henriques, por razões que posso explicar. Depois há uma pré-apresentação do livro de José Gonçalves sobre a aldeia, ou de alguma forma tem como referência muito forte a aldeia de Sensoldos, é uma pessoa que está muito ligada também ao nível voluntariado e alguns sons, portanto, escreveu sobre Sensoldos e é um livro que queremos apresentá-lo, pré-apresentá-lo à aldeia. E depois, também nos três sábados, existem exposições de fotografia, existe uma exposição noturna, no fundo nós queremos mostrar bons sons, ou uma aldeia sem bons sons, mas expondo aquilo que seriam bons sons, pelos concertos que já fizemos, expondo alguns vídeos que vão ser criados em todas as edições, e no fundo as paredes da aldeia vão estar vestidas por esta moldura e por estas projeções, que é olharmos um bocadinho aquilo que era e recordarmos da memória que temos sobre os bons sons. E depois, para não estar a ser demasiado exaustivo, há oficinas de fotografia, há um mercado de trocas, que é uma nova dinâmica interessante na aldeia também, e que vem no fundo um bocadinho no decorrer desta quarentena e desta crise que existe também. Há um percurso artístico com a Ana Bento, no fundo é uma recriação daquilo que já foi feito no Bons Sons 2019, agora para as pessoas da aldeia. É um percurso capacitista muito visitado ou muito feito por pessoas que vêm Sensoldos durante o Bons Sons 2019, mas as pessoas da aldeia não o conseguiram ver, portanto vão ter a oportunidade de o fazer.
Uhum.
E portanto, no fundo, este o plano. Existe ainda uma conversa de base programada pela Gerador, que pensa a cultura, se a cultura pode ser uma aldeia. E no fundo é este plano geral, que acontece sempre aos sábados, dos três sábados até ao final do mês, dando pontapé de saída no dia 14, portanto 14, 15, 22 e 29 de agosto.
Portanto, todos estes detalhes, para quem está a ouvir, está no site bonssons.com. Uma coisa é certa, no próximo ano, de 12 a 15 de agosto, é assim, não é? São estas as datas para a edição do próximo ano. Vai ser incrível, porque todo este trabalho já está a ser desenvolvido agora, como nos explicou o Miguel. Miguel, boa sorte, tudo a correr bem para Bons Sons, para estes dias agora de muito pensamento também da próxima edição. Para quem te está a ouvir, claro, o convite está feito para acompanharem os concertos todos que acabámos aqui de dizer também online. O Miguel Atalai é o diretor artístico do Bons Sons, que este ano acontece, lá está, neste formato mais adaptado, mas é mesmo assim sem parar. Miguel, obrigada, até à próxima.
Obrigado, agradeço muito. Obrigadíssimo.
Adeus, Miguel.
Obrigado.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.